Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E hoje a gente vai descobrir quem são, onde vivem e do que se alimentam os Analytics Engineers. E para compartilhar com a gente estão aqui o John, o Luiz e o Matheus. Podem se apresentar aí, pessoal.
Olá, eu sou o Jonatas, né? Mais conhecido como John. Não sou o Jonatas da nova geração, sou Analytics Engineer aqui, acho que um dos primeiros no Labs, e vamos tentar desvendar aí quem são essas pessoas.
Fala, pessoal, eu sou o Luiz Fernando, o pessoal me chama mais de Luiz, também sou Analytics Engineer aqui no time de dados do Luiza Labs, e vamos tentar explicar um pouco do que é isso aí pra galera.
Fala, pessoal, meu nome é Matheus, e vamos ver do que se alimenta aí o Analytics Engineer.
Boa, gente. A gente tá aqui com um time muito legal e eu acho que pra gente começar, vamos definir aí o que é, o que faz um Analytics Engineer no seu dia a dia. E contem pra gente.
Tem um post em 2019, em janeiro, né, que o Michael Kaminsky, ele fez um post chamado The Analytics Engineer, e aí ele levantou alguns pontos, né, sobre ter uma lacuna de um profissional que estaria faltando, e ao decorrer disso ele começou a explicar quais que deveriam ser as responsabilidades. Só que isso também tem uma ligação com o DBT também, então essa é uma das prováveis origens, né, mas a gente não tem, tipo, uma certeza absoluta que foi só por causa dessa pessoa, né? Mas é algo que, teoricamente, ele que começou porque foi o primeiro post.
Pois é um termo muito recente na área de dados e talvez a primeira menção foi mesmo desse cara que o John comentou, provavelmente por conta, inclusive, do produto que eles vendem nessa empresa, né? Mas eu acho que ainda é um termo que poucas empresas usam, porém muitas empresas têm essa mesma função, só que com outros nomes, e daqui a pouco a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Muito se confundindo com engenheiro de dados e algumas outras funções, a gente vai comentando um pouco mais para frente aí.
Legal, gente. E quais são as principais tecnologias que são utilizadas? Como que é o dia a dia, rotina? Com o que vocês trabalham efetivamente?
Bom, quando a gente começou esse papel aqui na Magalu, eu estava conversando com o nosso tribe lead aqui e eu cheguei a fazer até um benchmark, né? Olhando quais são as stacks, o que cada empresa estava procurando no LinkedIn para esse papel. Só que isso deve ter quase que 2 anos, então ficou um pouco defasado, mas eu acho que ainda assim não alterou tanto. E o que eu achei mais interessante nessa época, quando teve esse benchmark, foi que cada empresa, dependendo do nível de maturidade de dados, eles pediam um stack um pouco diferente. Por exemplo, algumas empresas que pareciam que não estavam tão maduras, o papel de Analytics Engineer ali, ele ia até lá pegar os dados do Hive para mandar para um banco de dados de DW, por exemplo, né, para tentar fazer um pseudo Lakehouse, mas acaba que ganhou muita notoriedade o DBT, né? Só que aqui no Luiza Labs a gente utiliza as stacks mais gratuitas ali, né? Que é o open source, na verdade, né? Que é o Python com o PySpark, então o SQL. Então é algo que, pelo menos no meu dia a dia, né? Perguntar aí pro Matheus e pro Luiz aí como que eles estão utilizando, mas no meu dia a dia é basicamente PySpark e às vezes um SQL, dependendo da limitação do PySpark.
É interessante ressaltar que, hoje em dia, como a gente tem informação muito rápida e a gente tem que se adaptar também a vários cenários de negócios diferentes, a gente acaba usando várias tecnologias para atender as necessidades do negócio. Mas eu até gosto de brincar, que é como se fosse a mente lá do Divertidamente. A gente precisa das nossas bases para conseguir trabalhar e lidar com os problemas do dia a dia. A principal, se eu fosse dizer, seria o SQL. Porque o SQL está presente dentro do Spark, o Spark dividido em High Level e Low Level API. A gente também encontra o SQL quando a gente está fazendo um dashboard, por exemplo, e ele vai estar bem predominante dentro das áreas de negócio que a gente está atuando. Em diferentes formatos, né? A gente vai lidar com bancos não estruturados, bancos estruturados, a gente vai ter que lidar com diferentes tipos de dados, como, por exemplo, lidar com texto, lidar talvez até com vídeo ou imagem em algum cenário mais específico. E o ideal para começar, eu diria que seria através dessas linguagens que o John comentou, que seria o Spark e o SQL, que já atendem boa parte das demandas do negócio. E além das tecnologias em si, acho que uma coisa bacana para investir é em saber alinhar as expectativas, saber entender do negócio, saber entender como aplicar uma determinada tecnologia. É muito bom saber bastante do técnico, mas alinhar isso bem com o negócio. Acho que é uma das melhores práticas alinhadas às tecnologias que nós utilizamos no dia a dia.
Perfeito, e como o Matheus falou, inclusive eu lendo um pouco mais sobre o que os teóricos falam sobre a função de Analytics Engineer, uma diferença que eles colocam, talvez, do Data Engineer, seria ter um pouco mais de proximidade com as áreas de negócio e um entendimento de fato, né, dos negócios em quais a gente vai estar atuando, né? Complementando só um pouco mais sobre tecnologias que a gente trabalha, a gente também, né, como Analytics Engineer, a gente tem essa responsabilidade de aplicar cada vez mais boas práticas de engenharia de software na engenharia de dados, né? É quase que uma junção das duas coisas. E nessas práticas de engenharia de software, a gente está falando ali de, né, versionamento de código, né, testes automatizados, deploys automatizados, né, que a gente vem falando de CI/CD, que é um termo muito comum na engenharia de software, e cada vez mais aplicado também na engenharia de dados. E eu acho que a nossa função tem um pouco desse papel também, que é militar cada vez mais aí para o pessoal seguir essas boas práticas.
E eu acho que uma coisa para complementar também, o que o Luiz está comentando, é que dentro das squads, cada vez mais nós encontramos pessoas que vêm de diferentes áreas, seja um biólogo, um veterinário, um engenheiro ou até mesmo um programador, mas que está começando nesse mundo de dados. E é bem legal quando os mundos se juntam também, né? As boas práticas de um programador se juntam com a realidade de uma pessoa que lida diretamente com dados. Então traz melhorias significativas para a parte de controle de script, versionamento, qualidade dos próprios comentários, por exemplo, que estão presentes no script, ter um código mais limpo, um código mais bem estruturado. E isso é bem interessante quando a gente começa a mesclar as áreas de atuação, porque a gente começa a juntar conhecimentos diferentes. E trazer isso para as frentes de negócio é um bom avanço.
É isso que vocês estão falando, é bem interessante mesmo, porque olhando um projeto pessoal aqui da parte de dados na neurobiologia que eu estava estudando, eu achei engraçado porque um dos maiores agradecimentos que os médicos e a área médica estavam fazendo era exatamente para esse tipo de perfil que estavam conseguindo acelerar a organização, porque, por exemplo, a gente tem um padrão que chama BIDS, que ele é de organização de dados de neuroimagens, né? E quando você olha lá no GitHub deles, o pessoal fica elogiando realmente profissionais de TI, né, porque eles conseguem organizar os dados de forma que tudo fica mais fácil, né, elevando essa parte de boas práticas também. Então, antes eu achava que era mais da nossa área só de TI que a gente tinha esse papel, né, tipo, olha, vamos levar as melhores práticas de engenharia para o mundo de dados, só que a gente começa a ver que isso extrapolou tanto que ajuda áreas que a gente nem imaginava. Eu, por exemplo, nunca imaginei que um projeto de neuroimagem o pessoal estaria feliz com engenheiros de dados e programadores organizando esses padrões.
Um ponto disso que o John falou, que eu acho também interessante a gente comentar, por mais que a gente está próximo cada vez mais ali e tem que entender um pouco do negócio, né, a gente está trabalhando, é quase impossível a gente entender a fundo, né, a gente não é um profissional do negócio. Eu, por exemplo, já trabalhei em vários tipos de negócio bem diferentes, assim como, por exemplo, aviação, aeronáutica, e era impossível entender a fundo o negócio daquele cara. Então vai muito do nosso papel também em ponderar cada vez mais esses usuários com dados e com tecnologias para eles, que eles consigam ter os insights de negócio, né? Eu acho engraçado, já participei no passado de processo seletivo, onde a empresa pedia que eu tivesse esse skill de dar insights de dados, e eu falava, gente, depende, né? Tem área que eu não vou conseguir dar insight, né? Tem área que eu prefiro empoderar o cara lá da ponta, e ele é o melhor cara para ter esses insights aí. Então, a gente nem tudo a gente vai conseguir fazer.
É, isso é legal, porque às vezes o pessoal confunde quem é o detentor dos dados com quem é detentor do conhecimento ali, né? E a gente realmente, eu posso virar e falar, ah, tais dados de Covid têm esse significado, só que eu posso estar completamente errado, porque eu tenho só os dados, eu não sou profissional da área ali para informar se aquilo está fazendo sentido. Então, isso aí realmente é bem importante, porque a parte do negócio ainda assim é quem tem o conhecimento, né? Então, ter os dados não significa que a gente tem esses bons insights, né?
E eu queria ver se vocês têm algum exemplo, algum case que vocês já trabalharam, algum projeto que vocês conseguem trazer aqui para trazer um pouco de clareza, assim, do como que é o step by step, né? O passo a passo, a jornada de um analytics engineer, né? E o que é o produto que esse profissional entrega.
Vendendo o peixe aqui do projeto que eu trabalho, de People Analytics, né? A gente foi um dos pioneiros aqui nessa nova estrutura com Analytics Engineer. Então, o passo a passo foi a gente aproveitar a plataforma de dados que já é muito madura aqui no Luiza Labs, né? E depois que a gente já utiliza essa plataforma de dados, no nosso caso, foi criar a estrutura do Data Lake ali, né? Não criar, mas ingerir, né? Colocar em gestão dos dados ali, para no final a gente conseguir cruzar as informações que o pessoal de negócio precisa. Então, vamos supor, a gente queria saber algumas informações, logicamente, sobre as pessoas. Então, a gente vai no banco de dados, pega esses dados, trata ele inteiro, coloca a regra de negócio e disponibiliza num dashboard, por exemplo. Então, para quê? Para que as BPs, as pessoas de negócio, consigam ter uma visão analítica do que eles podem fazer, se eles precisam de tomar uma decisão para ser mais eficaz ou mais eficiente. Então, no nosso caso aqui, foi realmente de dar esse empoderamento ali para a área do RH da empresa, para eles tomarem melhores decisões. Então, o passo a passo ali foi criar o discovery, via o que o cliente precisava, o cliente, no caso, a área de RH. A gente pegava os dados do banco, colocavam eles de uma forma estruturada que fosse mais eficaz, né? E eficiente, no caso, para a gente levar com maior rapidez para aqui para um dash, e desse dash as pessoas de negócio poderem ter os insights deles e verem, por exemplo, a área a gente tem que tomar tal decisão. Então, assim, não sei se eu fui muito abstrato do jeito de falar, mas é porque People Analytics a gente não pode falar tanta coisa, né? Porque remete a dados pessoais, mas no geral seria isso.
Acho legal pegar até esse exemplo do John. É explicar o fluxo, né, que normalmente é um padrão, entre aspas. Porque a gente precisa identificar primeiro com o negócio o que precisa ser entregue. Então, entra a primeira etapa, acho que uma das mais importantes, que é o alinhamento de expectativas. Que é onde você fala com quem está solicitando a demanda e você entende quanto tempo que você vai precisar para fazer, quais tecnologias você vai utilizar e qual é o problema. E você acaba entrando mais a fundo no tema e detalhando, falando o que vai ser entregue, como, e aplicando as tecnologias em si, em conjunto com metodologias ágeis, que vão permitir que você demonstre o que está sendo entregue aos poucos, que eu acho que é o mais importante. E com isso, ir alinhando os resultados para que ambas as partes fiquem satisfeitas, tanto a parte técnica quanto a parte do negócio. E tem situações onde a gente não tem esse prazo todo, onde a gente tem que correr, mas isso não significa que são demandas que vão ser mal construídas ou desenvolvidas de uma maneira errada. Tudo depende do que precisa ser entregue. Por exemplo, já passei por uma situação em que o cliente precisava de um número de vendas X. A gente ia demorar para fazer o pipeline, subir tudo no Airflow, tudo bonitinho, ia demorar um mês ou mais. E ele precisava para essa semana. Então, a gente fez uma análise, levantou o valor e disponibilizou. E foi isso que atendeu a necessidade dele. Não é necessariamente construir algo robusto ou mega detalhado, mega rápido assim. Às vezes é só entregar o que a pessoa precisa. E essa é uma das características do Analytics Engineer também, que é conseguir encontrar respostas para os problemas do usuário a partir do conhecimento que ele tem. Seja usando as diferentes tecnologias que nós já citamos, ou conversando e mostrando para ele que às vezes ele nem precisa daquilo. Acho que esse é um papel importante também quando a gente começa a desenvolver algo. E tem tarefas que às vezes são um pouco mais técnicas, né? Que envolvem a gente refatorar um script, deixar ele mais performático. Então a gente pega às vezes um pipeline que ele, como o Spark, ele tem a questão do lazy evaluation, por exemplo. Às vezes a gente tem alguns scripts, como até mesmo eu comentei, vem pessoas de diferentes áreas. Às vezes não tem o mesmo conhecimento que a gente que já trabalha anos com isso, para desenvolver um script que seja muito eficiente. A gente precisa ler o script, entender o que ele está fazendo, entender as ações que estão sendo feitas, e às vezes refatorar esse script para que ele funcione de uma maneira mais adequada e que vai atender o negócio. Porque quando a gente fala de Big Data, a gente está principalmente lidando com os 3Vs, que são os principais, que é volume, velocidade e variedade. E a velocidade é muito importante. O que é a velocidade, no final das contas? É entregar o dado no momento em que ele precisa ser entregue. Então, se um usuário, ele precisa da informação meio-dia, mas o processo demora muito tempo para rodar, talvez seja necessário rever esse fluxo, deixar ele quebrado em mais partes, talvez, ou até mesmo disponibilizar ele no horário correto, simplesmente. Então, vão desde ajustes mais simples a ajustes mais complexos também.
Boa, Matheus. Só fazendo um pequeno complemento aí, porque o João e o Matheus explicaram muito bem, mas só uma palavra que acho que eles não comentaram, que é uma palavra que a gente usa cada vez mais, que é produto de dados, né? E é isso que a gente tem entregue cada vez mais, vem falando esse termo produto, né? Depois que o pessoal de produto chegou para ajudar a gente de dados aí também. Então, né, tudo isso que eles comentaram aí, a gente pode falar que são produtos de dados, né? O pessoal de produto hoje em dia nos auxilia aí com discoveries e tal, fazendo esse levantamento aí para a gente ter essa certeza do que está entregando e ter esse produto de dados vivo para sempre, né? Ou por mais tempo possível aí para os usuários terem sucesso na utilização.
Perfeito. Eu acho que deu para a gente entender bem como funciona o dia a dia, né? De um Analytics Engineer. Mas ainda, e aqui eu vou trazer uma pergunta pessoal. Eu ainda fico muito em dúvida, apesar de a gente ter vários desses cargos aqui dentro, do qual é a diferença, né, do escopo de atuação de um Analytics Engineer, um engenheiro de dados, um analista de BI. Eu acho que acaba se confundindo muito. E quando a gente vai para o mercado olhar um job description, a gente pode ver que muitas vezes as próprias empresas confundem um pouco. Aqui é um Analytics Engineer, mas a descrição é de um analista de BI. Então, vocês conseguem aí trazer um pouquinho de clareza para esse tema?
Eu também tenho essa dúvida, viu? Até agora. Vamos ver se a gente consegue responder e sair sem essa dúvida daqui. Eu até comentei ali no comecinho, né, que realmente são coisas que se confundem muito. Algumas empresas fizeram aí essa divisão de função aí para tentar separar um pouco do que o engenheiro de dados faz, do que o Analytics Engineer faz, mas às vezes acaba fazendo a mesma coisa no fim das contas, né? Então isso vai muito de empresa para empresa, vai muito do tamanho da empresa principalmente. Então uma empresa pequena não vai ter essas funções, provavelmente, talvez nem o engenheiro de dados, né? E ele talvez ainda precisa do analista de BI, que é o cara que vai estruturar uma ferramenta de BI ali ainda desde o início e fazer todos os processos que um BI tem que fazer, né? Então assim, isso vai variar muito do tamanho da empresa, vai variar muito da cultura de dados que a empresa está ali, na maturidade de dados que a empresa está, né? E mesmo assim ainda vai se confundir. Só uma outra função que eu tenho ouvido falar agora um pouco mais é o engenheiro de plataforma de dados. Além desses dois, né, tem esse novo aí, eu não sei se é novo, mas eu comecei a ouvir falar há pouco tempo, pelo menos, e hoje, pelo menos no Labs, a gente acaba tendo umas pessoas que fazem essa função também, né, que são os caras que cuidam mais ali da plataforma de dados, mas aqui, por exemplo, talvez não se use muito esse nome, daí talvez use ainda um engenheiro de dados. Então, são termos, né, mas no fim das contas ali, cada um vai ter as suas funções dentro do que a empresa está precisando.
Eu concordo bastante com o que o Luiz comentou. Acho que o que mais diferencia talvez seja a proximidade com o negócio. E talvez, como no passado, cientista de dados era o que existia, depois surgiu o engenheiro de dados, aí surgiu o DataViz, depois nós tivemos o engenheiro de machine learning, o próprio BI, já é mais antigo, né? Mas a gente ainda continua com essas divisões, né? E a gente vai evoluindo nesse ponto, uma vez que o mercado de dados cresceu muito. É normal que existam divisões para falar, ó, esse cargo é mais voltado para quem cuida de plataforma, esse cargo é mais voltado para quem cuida da parte do negócio. E realmente existe essa divisão. Existem perfis que gostam de estar mais próximos ao negócio, que vão trabalhar com Spark, SQL. Existem perfis que não gostam tanto de estar próximos ao negócio, que vão trabalhar com Spark, SQL. Então, eu acho que o que mais diferencia, ao meu ver, é a distância com o negócio.
É, eu concordo também, porque eu acho que essa parte do... Acho que a distância do negócio ali, ela tá bem ligada àquilo que o Luiz falou também, da maturidade ali da empresa na parte de dados, né? Então, por exemplo, realmente, se você tiver uma empresa pequena, você vai ter uma pessoa ali de dados ali que vai fazer tudo, porque ela não tem que ter a skill de fazer tudo perfeitamente bem, porque ela não tem demanda para fazer tudo, né? Então, ela não tem tantos dados ali e ela não vai ter que ter uma eficiência muito grande para desempenhar aquele papel. Agora, realmente, na hora que entra numa empresa muito grande, que tem uma maturidade de dados cada vez maior, esses ramos vão sendo mais criados, né? Por exemplo, igual em projetos antigos que eu trabalhava, todo mundo era DBA. Então, a pessoa só era DBA. Agora, depois, virou todo mundo engenheiro de dados. E aí, foi só criando mais diferenciações. Aí, dependendo da empresa, um engenheiro de dados é quem cuida só da plataforma. Um analytics engineer é entre aquela pessoa, entre o engenheiro de dados e o analista de dados, que tenta levar essas boas práticas. Mas aí, dependendo da empresa, vai ser só a pessoa que mexe com SQL e DBT, mais nada. Então, realmente muda bastante com o tamanho de empresa. E fora também até de filosofia, né? Tem empresas, por exemplo, que são muito ligados a Gartner, por exemplo, e aí vão usar um outro tipo de nomenclatura e não esse tipo de nomenclatura, mas a pessoa vai fazer a mesma coisa.
É, em relação às posições de mercado aí, de vagas que a gente vê, né, aí é uma confusão só, né, e isso é difícil mesmo resolver. A gente vai ter vaga aí de cientista de dados pedindo skill de engenharia e vice-versa, né, daí é uma confusão que vai demorar para resolver ainda, principalmente que cada hora surge um nome novo aí, né? Mas isso é normal.
Quem nunca viu uma vaga no LinkedIn que pede para ser cientista de dados e fritar o pastel? Quem que nunca viu?
Ou ter a carteira de habilitação de caminhão.
Eu acho justo nesse caso ter a carteira de caminhão, porque leva muitos problemas, né? Então a Ju, por exemplo, aí, eu acho que ela beneficiaria bastante com uma carteira de caminhão, por causa de coisas toxicológicas que tem que fazer, né? Então.
Eu já tô pensando em tirar minha carteira de caminhão, pessoal. levar bastante problema. Eu queria saber, agora que vocês trouxeram, né, essa questão dessas todas essas outras profissões também, né, e a própria descrição mesmo dessas profissões, eu queria ver como vocês enxergam, né, na opinião de vocês, que a profissão de Analytics Engineer se relaciona com as demais profissões que a gente tem dados, com cientistas, com os analistas, assim, eu não sei se no dia a dia, nas squads de vocês têm outros cientistas, têm analistas, ou com que perfil de profissional vocês estão trabalhando no dia a dia, né? Mas como vocês entendem, assim, que se relaciona?
Bom, aqui em People Analytics a gente já chegou a trabalhar com os três, né? A parte de analista, a parte de engenharia de dados, a parte de Analytics Engineer, né? E, os quatro, né? Ainda faltou o cientista de dados também. Então, só que aí, por exemplo, mudou um escopo e a gente não estava utilizando o cientista de dados mais. Então, realmente, estava dependendo muito da demanda. Então, agora a demanda, realmente, é uma demanda bem mais para a parte de Analytics Engineer, né? Então, não estava fazendo tanto sentido os outros papéis, mas a gente já chegou a trabalhar com todos eles porque a demanda realmente precisava desses skills.
É, eu já tive a oportunidade aqui no Lab de trabalhar com uma excelente cientista de dados, inclusive a Júlia, e nesse projeto ali, nesse produto que precisava ser entregue esses dois mundos se misturaram muito ali, né? A gente precisou realmente trabalhar muito em conjunto para pensar em como que esse produto, que no caso era um produto de ciência de dados, poderia ser entregue da melhor forma. Então, ali juntou até mais gente, o pessoal de engenharia de machine learning, né? Para produtizar tudo isso no fim das contas. Então eram muitas ali, muitas reuniões, muitas agendas, muita discussão entre todas essas partes para chegar num produto bom ali no fim das contas. Então esses mundos, se for um produto de ciência de dados, por exemplo, eles vão ter que conversar bastante. Eu vou ter que entregar o dado melhor para a Ju, que vai ter que entender como que eu estou entregando, e o pessoal de machine learning vai também ter que desenhar tudo isso. Então essas áreas, elas vão acabar se encontrando bastante.
Então, e o legal, né, da conversa entre as áreas de ciência, de engenharia, de plataforma, de analytics, é que cada uma tem um tipo de conexão. Então, quando a gente pega o cientista, ele quer tranquilidade para trabalhar com os dados. É o que o cientista busca. Então, quando a gente pega dado da origem, pode ser que essa origem seja um arquivo CSV. E esse arquivo CSV esteja todo poluído com informações mal estruturadas, ou até mesmo esteja lindo. Isso vai chegar para o cientista. Só que quem garante que isso vai estar bem estruturado ou não? Nesse caso, é o engenheiro que vai olhar o dado, estruturar ele, garantir que o dado vai estar chegando no momento correto, para que o cientista olhe sem preocupação e foque em configurar os parâmetros, em analisar o resultado, em bolar um jeito de mostrar isso para o negócio, porque é confuso você mostrar algo muito técnico para o negócio. Se o cientista tem mais tempo para preparar isso, fica melhor entendido, o negócio aceita mais as ideias, os próprios produtos de dados. Então a engenharia, ela está ali suportando essa camada de análise do dado. E, por sua vez, o Analytics Engineer, ele entra com um pouco mais de conhecimento dessa área de negócio, onde a gente consegue ajudar, principalmente, a encontrar colunas, por exemplo, dentre tantas que nós temos aqui dentro do nosso Data Lake, que vão auxiliar em uma determinada construção de modelo. Qual é uma base de dados confiável, que não está tendo algum tipo de tratamento no meio do caminho? Porque, pense comigo, imagine que a gente tem várias squads. As squads, por muitas vezes, não se comunicam porque cada um tem sua meta, cada um tem sua realidade. E pode ser que ambas coletem a mesma base, só que tratem de maneiras diferentes. Então, qual que é ideal para usar no nosso caso? Aí que entra um pouco do Analytics Engineer, de ir lá conversar com a squad, entender como que eles estão fazendo todo esse processo de tratamento de dados e garantir que está chegando da maneira correta para quem for utilizar essa informação. Seja em um dashboard, seja um modelo de machine learning ou um PowerPoint. Então, esse é um papel que está ali atrás, no backstage, mas que suporta as áreas de tomada de decisão do negócio.
Perfeito. Eu acho até que o Matheus já puxou um gancho aí para a nossa próxima pergunta, e é quais são os principais desafios que vocês enxergam na área de Analytics Engineering, que é assim, é exportável CSV, é todo dado, qual que é a principal dor, assim, na visão de vocês, né, os principais desafios dessa profissão?
Acho que é organizar a casinha, é complicado, porque a gente tem muitas squads e muitas squads têm suas próprias demandas, então como que uma se comunica com a outra, qual é o dado que a gente vai usar, quais colunas, por isso que existem diversas coisas que auxiliam a gente a ter esse controle. Uma delas é o catálogo de dados, que pode ser feito pela própria squad, para mostrar ali, ó, a gente está pegando esse dado, a gente está fazendo esse tipo de tratamento, como que a gente está usando em tal dashboard, porque tudo isso influencia quando a gente vai criar pipelines que são dependentes um dos outros, mostrar para quem está chegando agora na squad o que já existe, porque a gente trabalha com muito dinamismo, então a gente uma hora está fazendo um pipeline, tem uma hora que a gente está fazendo talvez um dashboard, tem uma hora que a gente está ajudando outra squad, e pode ser que outra squad venha buscar nossa informação por conta do que a gente já construiu, e isso serve também para que a outra squad colete de uma maneira mais segura a informação que a gente está fornecendo. Como eu já falei também bastante no programa, é a respeito do alinhamento do técnico com o negócio, né? Que é justamente alinhar as expectativas para que as coisas sejam entregues com qualidade e no tempo certo. Acho que esses são os maiores desafios.
Outro desafio que eu posso colocar é a velocidade, né? Que é um dos V's aí do Big Data, mas é algo que normalmente as áreas de negócio pedem muito, né, os dados cada vez mais em tempo real, em muitas situações, né? Então a gente sempre tem esse desafio aí de alinhar com a área de negócio, qual a periodicidade que eles querem esse dado, se precisa ser em tempo real mesmo, se dá para ser um dado ali D-1, então fazer a calibração dessa velocidade de entrega aí é sempre um desafio. E outro desafio que já vem desde de muito tempo, né, quando começou a se usar mais ferramentas de análise de dados, é fazer o usuário parar de usar Excel, né? Essa aí é clássica e eterna, eu acho.
É, eu concordo bastante com os dois e no meu caso aqui, eu acho que o mais complicado realmente é a parte da organização, tanto para a parte de negócio, quanto para a questão ali da parte de infra também, né? Que, igual o Matheus falou, a gente tem um perfil de ser muito flexível e dinâmico, né? E às vezes essa flexibilidade ali, se a gente não tomar cuidado, ela vai virar um pântano ali, então é bem complicado essa parte de organização, né? Então, acho que por isso que faz um link muito bom com a parte de produtos de dados, né? Porque a partir do momento que a gente chama o pessoal de produto, entra a parte de negócio, a gente consegue organizar tudo ali, dá para montar um roadmap interessante do projeto, né? Então, a gente consegue deixar as boas práticas funcionando um pouco melhor sem deixar de atender o cliente também, né? Para não ficar muito restrito e falar um não na hora que não precisa. Então, essa parte da organização, acho que é um jogo de cintura ali que o profissional de analytics de nível tem que ter para saber conversar com todo mundo, né? Então, para mim, inclusive, essa é uma das maiores skills aí, né? Que o Analytics Engineer tem que ter, ele tem que saber conversar, ele tem que ser mais político ali na forma de pensar para não deixar de atender todas as áreas, né? Porque ele fica bastante no meio campo ali, né?
Só citar um último desafio que eu lembrei aqui, seria pegar um produto de dados sem documentação, né? E até para lembrar que outra atribuição do nosso trabalho é documentar e fazer cada vez mais com que as pessoas documentem produtos de dados também, né? Além de outros produtos de software, pegar um produto de dados sem documentação é uma dificuldade para entender depois.
Eu acho que deu para entender bem quais são os desafios aí da área. E eu queria saber também para o pessoal que está nos ouvindo, se interessou, achou muito legal e agora vai querer virar um Analytics Engineer, quais são as formações e as habilidades necessárias para quem quer seguir esse tipo de carreira? Se vocês quiserem compartilhar como vocês chegaram até aqui também, podem contar.
Ah, o meu foi loucura, né? A vida inteira, né? Déficit de atenção, 50 faculdades, nunca formei, né? Fui formado depois da 8ª faculdade, né? Então, meu caso aí só vale a pena para quem tem déficit de atenção aí, né? Que no final de tudo, vocês vão ter pegado muita experiência, então talvez funcione para virar analytics de engenharia, mas meu background inteiro na área de programação, JavaScript, back-end também, né? E depois que eu quis mudar para a área de dados, que aí eu comecei realmente a estudar mais a parte de engenharia e eu vi que eu gostava um pouco mais desse meio termo com a parte de negócio. Então, hoje em dia, é uma área que eu gosto bastante, né, de ficar ali no meio campo ali com a área de negócio e com a área de dados, programação, olhando alguma coisa ou outra de, igual o Luiz falou, documentação. Então, no meu caso, foi mais isso mesmo.
Comigo foi um pouco diferente. Eu comecei fazendo um curso de sistemas para internet, então era para desenvolver site mesmo e cuidar um pouco ali do back-end. Só que tinha uma matéria que era cloud. Aí eu fui mal pra caramba na primeira prova. Aí eu falei, caramba, preciso melhorar. Aí eu conversei com o meu professor. E aí ele falou, eu dou pós-graduação também de Big Data e tal. Aí eu fiquei empolgado. Aí eu falei, pô, gosto de tirar uma nota boa. Aí eu fui lá, investi, tirei 10 na última prova. Aí eu falei, caramba, acho que eu gostei disso. Aí eu falei, vou me inscrever na pós-graduação dele. Eu nem sabia direito o que era. Mas eu falei, ah, deve ser legal. Aí eu fui, fiz a pós-graduação em Big Data. Aí no meio do caminho eu aprendi bastante a mexer com Spark e tal. Gostei bastante de como funcionava. Achei bem curioso como que era rápido e como era diferente ao mesmo tempo. E eu falei, pô, eu gostei muito disso. Aí eu comecei a investir no meu conhecimento. Consegui meu primeiro emprego em uma consultoria. Passei por vários projetos e hoje estou aqui no Luiza Labs e também já tenho uma especialização em inteligência artificial. Fiz em 2020, eu acho. E valeu bem a pena também. Até que agora é assunto do momento, né? E acho que a especialização, né, para a área de engenharia ou analytics engineer, né, vai muito do que você mais almeja, vamos dizer assim. Por quê? Porque você pode focar muito na parte técnica e acabar indo para o lado um pouco mais estrutural dentro do mundo de dados. Ou se você gosta muito dessa parte de inteligência artificial, de parte de mexer com algoritmos, de machine learning, ciência de dados, entender o negócio e aprimorar, eu acho que vale mais a pena estudar algumas coisas não tão técnicas, às vezes um pouco mais a respeito do teórico, que pode trazer uma base de conhecimento para você também.
Bom, sem querer entregar a minha idade, mas eu sou da época que o John falou que todo mundo era DBA, então eu já fui ali um pouco DBA, um pouco analista de banco de dados, na época analista de BI, ETL, passei por todas essas fases ali da área de dados, acompanhei bem assim a evolução da área, né? Pelo menos na minha visão ali. A dica que eu dou para quem quer, para quem já é da área de tecnologia, né, e quer entrar em dados, é estudar de fato ali essas habilidades que a gente já comentou, de essas skills, né, hard skills aí que a área pede, Spark, SQL, tem que ter com certeza, Python, etc. E além disso, para quem não é da área, né, e às vezes, pô, olha ali, caramba, a mídia vai lá e fala que o mercado de dados está bombando, tem 1 milhão de vagas. Só não cair em pegadinhas aí, né, tem muita gente vendendo, vire programador em 15 dias, né, então não caia muito nessa, né? Não é tão fácil assim. Dá para virar profissional de tecnologia, sim. Dá para virar profissional de dados, sim. Mas vai ter que dedicar talvez um pouco mais tempo aí, um pouco mais de estudo. Fazer bons contatos, né? Quem quiser depois também pode conversar com a gente nas redes aí. A gente ajuda também.
Então, pessoal, a gente está chegando, infelizmente, ao fim desse episódio. Eu quero agradecer aos nossos convidados, o bate-papo foi incrível. E para quem quiser trocar uma ideia com essa galera aí, pode encontrar eles nas mídias sociais.
O meu é... pode procurar no LinkedIn, que é Jonathan Sampaio, Jonathan com TH. E aí, quem quiser pode perguntar lá, eu geralmente respondo. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade.
O meu também... é mais fácil encontrar ali no LinkedIn para falar desses assuntos, né? Então é Luiz Fernando Ramos, Luiz com S. Vocês vão encontrar lá. Quem quiser trocar uma ideia sobre dados, a gente está disponível.
Achei que você ia falar que seu LinkedIn também era Jonathan Sampaio. Eu falei que eu tô com um problema de hackeamento aqui, mas...
eu criei um fake, seu.
Se alguém quiser me encontrar aí no LinkedIn para tirar uma dúvida, é Matheus M. Ferreira, Matheus sem H.
E lembre também de seguir as nossas mídias sociais, o @LuizaLeves e também o @KBKDeLeves, sem o cedilha. E se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. E não deixe de participar, enviar sua sugestão ou pergunta nos nossos canais e também encher o saco do pessoal aí, que vocês já têm as mídias deles. Obrigada por estar com a gente e até o próximo episódio. Tchau, gente!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.